De uma semana pra cá, eu tenho recebido uma série de mensagens referentes à incorporação e os desafios que a mediunidade representa. É um fato que, quanto mais a gente compartilha dessas experiências, mais normais nos sentimos frente a tudo que um dia passamos ou vivenciamos atualmente. A proposta mesmo desses episódios é compartilhar um pouco das experiências que eu vejo e aprendo no dia a dia do terreiro. Assim, agora é mais uma oportunidade para dividirmos mais um pouco sobre essa temática, mais um pouco sobre os assuntos que cercam a mediunidade de terreiro, a mediunidade e o transe na Umbanda. Botina pra isso tá no ar. Bora lá.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Saravá Umbanda, salve você que me acompanha aqui semanalmente e ansioso, aguarda por mais deste momento de partilha, por mais esse momento de histórias aqui que eu tenho compartilhado com vocês dentro dessa série Mediunidade na Umbanda. E de uma coisa é fato, isso tem impactado nossa comunidade, porque o que eu tenho recebido de mensagens de pessoas dizendo, olha, a história que você contou do seu preto velho, a sua história de mediunidade, sua história de incorporação é muito igual à minha, ou ainda de pessoas dizendo assim, olha David, eu que achei que estava louca, que estava ficando louco, eu estou agora convicto que tô normal. Agora tô convicto que tô mesmo, né? Não, tô convicto que tô normal, e isso é muito importante para que, foi o que eu disse aqui no começo, para que a gente tenha noção de que há oportunidades, há momentos que são de fato desafiadores, mas também há uma série de outros momentos que são, na verdade, mitos. Há uma série de outras condições que são contadas de um boca a boca, que muitas vezes a gente espera que aconteçam ou não na nossa vida, e acontece de uma forma totalmente diferente. Então, para a gente continuar falando sobre mediunidade na Umbanda, é imprescindível que nós pensemos que, nessa parte que já é a terceira, a gente vai ter a noção, a gente começa a ter a noção de que mediunidade se manifesta de modos independentes. Para uns, dentro de 2-3 meses, a incorporação já se estabelece. Para outros, dentro de 2-3 anos. E para outros ainda, levam muito mais do que anos. Levam uma mudança de hábito, percepção e noção de mundo. Eu quero falar sobre isso hoje porque eu vou abordar a ideia de que, será que há então de fato alguém que não incorpora? Será que há de fato pessoas que jamais incorporarão? Mas antes eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui no Atina Pra Isso Live com o professor Luiz Rufino. Um episódio que em breve já deve estar disponível aí. Enfim, foi um episódio maravilhoso. Aproveitando esse momento de abertura, de introdução aqui entre a gente, eu gostaria de pedir, se você tem curtido essa série, aliás, se você tem curtido o Atina Pra Isso, favorite esse podcast no seu player e me siga nas redes sociais. É o @DavidUmbanda, beleza? Pois bem, semana passada a gente falava um pouquinho sobre os perigos trazidos muitas vezes pela ideologia do espiritismo para os terreiros de Umbanda, que contribuíam para o medo, a dúvida, a incerteza do transe, da incorporação, da manifestação mediúnica dentro dos terreiros. Ainda assim, quando eu falo sobre espiritismo, por mais que eu esteja me referindo ao legado de Allan Kardec em suas mais diversas manifestações, eu também me refiro a uma dissidência da Umbanda Branca. Dessa Umbanda Branca que se manifesta hoje ainda em boa parte dos terreiros, que por mais que alegam uma cultura enquanto umbandista, ainda reproduzem os valores espíritas em suas ideologias e práticas. É sobre isso que muitas vezes a gente tem que se atentar. E eu já falei isso anteriormente aqui. Nós estamos cientes que tanto o terreiro quanto a forma de se entender, de se conceber a mediunidade, tão quanto o espaço e a ideologia, são dotados de uma natureza umbandista. Quando a gente para pensar, para entender e para reler as entrelinhas daquelas práticas e daquela filosofia, a gente começa a perceber o quanto aquele espaço está embebido de valores espíritas. E por vezes parece só uma leitura filosófica aqui, mas que de fato impacta diretamente na forma como você incorpora, como você manifesta o transe dentro do seu terreiro. E eu quero dar um exemplo aqui de um livro que não é nem tão velho, mas também não é nem tão novo, com um nome: A Força Mágica da Mediunidade na Umbanda, do pai Jamil Rashid. Quando a gente fala de tempo em relação às obras literárias, vale ressaltar que o tempo é relativo. Esse livro, por exemplo, é de 1985, o que para muitos trata-se de um livro extremamente antigo, já para outros é uma obra, diríamos, atual. Aqui, o autor apoia-se na ideia do sofrimento como uma das etapas do desenvolvimento mediúnico, algo que é intrinsecamente cristão, tão quanto as noções de karma que são profundamente difundidas no espiritismo, sem contar as ideias descoladas que muitas vezes estão presentes dentro dos terreiros de Umbanda, como a concepção ou o entendimento de chakras, o perispírito, o duplo etérico, a tela atômica, o anjo da guarda, a aura, o ectoplasma, a prana e por aí vai. Então, um exemplo que eu estou trazendo aqui a partir desse livro é de entender que, por mais que ele se proponha a pensar, a refletir, a falar sobre mediunidade na Umbanda, ele ainda assim está diretamente embebido de valores extremamente cristãos e espíritas. Há, por vezes, a citação de passagens bíblicas, inclusive, nessa obra. E eu quero lembrar aqui, muitas vezes aos emocionados, que não há nada, absolutamente nada, contra o trabalho, contra o legado de pai Jamil Rashid. Pelo contrário, o que há aqui é uma percepção de sua obra, a forma como ela foi concebida, a forma como ela traduz ser um livro que fala sobre mediunidade da Umbanda e o quanto esse livro está embebido de valores espíritas. O desenvolvimento mediúnico é um dos passos fundamentais para que nós conheçamos não somente nós mesmos enquanto pessoas em transe, mas também o espaço onde esse transe acontece. Ou seja, o desenvolvimento mediúnico é um lugar fundamental para que nós tenhamos noção de onde nós estamos, do lugar que nós fazemos parte. É inclusive um sistema, é inclusive uma forma de nós nos integrarmos àquela comunidade aos moldes do terreiro mesmo, ou seja, um passo por vez, pisando devagarzinho. O desenvolvimento mediúnico é também um sistema que nos permite conhecer aquela comunidade de modo que a gente possa validar mesmo se nós vamos ou não fazer parte daquela estrutura, se aquilo conversa com a nossa realidade. Para que nós não tenhamos que ser submetidos da noite para o dia a fazer parte de um terreiro e da noite para o dia, tão quanto a gente se desligar dele. O desenvolvimento, de fato, é algo muito importante para se estabelecer, para se formar uma comunidade de terreiro e, principalmente, para que a comunidade receba as pessoas e consiga se relacionar com elas antes delas se tornarem efetivamente membros daquela comunidade. Contudo, é importante pensar o desenvolvimento mediúnico enquanto um lugar que deve oferecer uma estrutura segura para aqueles que ali estão dispostos a desenvolver sua mediunidade. Eu acho que a ideia do desenvolvimento mediúnico é ainda muito romântica. A forma como as pessoas colocam o desenvolvimento mediúnico, desenvolver da mediunidade, ah, e a partir de agora então eu sou, eu serei, o desenvolvimento mediúnico vai me abrir. E na verdade, antes de qualquer coisa, e é o que eu digo para as pessoas aqui, o desenvolvimento mediúnico propõe a formar uma ideologia, a formatar uma ideologia inicial do que é ser uma pessoa de axé. Como consequência, ele vai explorar a faculdade do transe, a faculdade mediúnica, contudo, não serve única e exclusivamente para tal. Até porque muitas pessoas chegam no desenvolvimento mediúnico e se entendem como aqueles que preferem muito mais cambonar, como aqueles que preferem muito mais dar o suporte aos que irão incorporar. E o desenvolvimento é um lugar fundamental para encontrar essas pessoas e fazer com que elas mesmas se entendam. Ah, eu quero incorporar, ou eu tenho tino, ou eu tenho intenção mesmo de incorporar e a outra pense. Não, eu reconheci essas etapas e eu quero de fato ser cambone. Então, uma das etapas fundamentais do desenvolvimento mediúnico é estabelecer um lugar saudável para construir um entendimento de terreiro mesmo, sabe? Bem distante de qualquer ideologia cristã Ou seja, longe da ideia de pecado, longe da ideia de evangelização, longe da ideia de formatação enquanto transe, longe da ideia de karma, longe de qualquer ideia que esteja deslocada da ideologia de terreiro. E muitas vezes você pode se deparar com a dúvida, tá? Então qual é a base do entendimento ou ainda das práticas de incorporação e transe nos terreiros de Umbanda, se não essa mediunidade, aspas aí, né? Codificada por Allan Kardec. E muitas vezes as pessoas hão de pensar mesmo, nossa, mas não foi Allan Kardec que parou e entendeu tudo isso? Que Allan Kardec que inventou aí a mediunidade? E talvez a pergunta que muitas vezes fique é, o que a gente pode pensar sobre mediunidade para além de Allan Kardec? E há um fato, eu quero deixar aqui um termo para que você pesquise também, para que você saia desse lugar de ouvinte e quando você tiver um tempinho, pesquise, por exemplo, na obra da professora Laura de Mello e Souza, quando ela revisita o Calundu e fala sobre o xinguilamento, a noção de xinguilamento, que nada mais é da prática tipicamente enraizada àquilo que a gente entende por terreiro de Umbanda. Que nada mais é aquilo que a Calundu Luzia Pinta já praticava e influenciou diretamente as práticas de Umbanda, as práticas de terreiro. O xinguilamento, ou o ritual xinguila, é uma noção angolana, ou seja, bantu, né, de tudo aquilo que a gente pratica hoje na Umbanda, transcendendo, obviamente, qualquer coisa que Kardec tentou aí encapsular. O autor Alexandre Almeida Marcucci, quando ele fala sobre as estratégias de mediação simbólica em um calundu colonial, observa como o professor Luiz Motti define um pouco daquilo que ele também vai entender por xinguila. Quando o professor Motti transcreve as leituras do padre Cavazzi de Montecuculo, ele define os xinguilas como uma espécie de adivinho possuído por um espírito que fala pela sua boca. Ou seja, um adivinho que realiza seus ritos por meio da possessão espiritual. E essas aqui são apenas algumas noções para vocês entenderem o quanto a gente pode pensar em incorporação, a mediunidade e o transe, para além daquilo que muitas vezes as pessoas dirão que Allan Kardec decifrou. Você entende? Mas voltando um pouco a falar sobre o desenvolvimento mediúnico, é nesses lugares onde a gente tem a possibilidade de se encontrar de um modo natural, de um modo acompanhado e assistido com a nossa ancestralidade. E aqui vale ressaltar que esse tipo de curso, que não é bem um curso, eu tenho aqui sérias críticas a respeito desse termo, esse encontro, essa turma, esse coletivo que se desenvolve aí, né, junto, obviamente, ele tá longe de ser um lugar que promova possibilidades individuais. Pelo contrário, quando a gente fala de comunidade de terreiro e, consequentemente, de desenvolvimento, nós estamos falando de um encontro entre pessoas e não uma prática individual, muito menos uma prática que enseje a formação em série de pessoas ante a mediunidade, saca? E é de fato aí, no desenvolvimento mediúnico, onde você vai ter as suas primeiras convicções, suas primeiras conclusões e, obviamente, suas primeiras dúvidas quanto à sua incorporação ou não. E aí vem a primeira pergunta, ou talvez, como você viu nos episódios anteriores, a primeira afirmação. Eu sou uma pessoa que não incorpora. Aliás, há pessoas, no seu ponto de vista, que não incorporam? Há pessoas que, de fato, não incorporam, não tem como... Olha, isso era uma boa pergunta para o Instagram, hein? Será então que a gente pode conceber a incorporação como um dom? Dentre esses anos de sacerdócio na Umbanda, eu ainda hoje afirmo que eu nunca encontrei uma pessoa que não incorporasse. Eu nunca encontrei na Umbanda uma pessoa em que eu esteja certo de que não incorpora. Até porque decretar que você não incorpora significa que você eliminou toda e qualquer possibilidade que o faça encontrar com seus ancestrais a partir do transe, o que eu acho muito difícil. Uma vez que existem uma série de etapas para que a gente se reencontre com os nossos ancestrais por meio do transe, ainda assim, eu quero citar, quero trazer novamente aqui a frase do Nego Bispo, que vai dizer que para você desenvolver, antes de mais nada, você precisa se envolver. Então, aqueles que dizem, ah, eu não incorporo, ao meu ver, não passa de uma pessoa que não se envolveu o suficiente para desenvolver um relacionamento ancestral. E você sabe, dentro daquela concepção que eu já disse aqui, que a incorporação é a arte do encontro, talvez o que a gente precisa pensar mesmo é o quanto nós estamos disponíveis e dispostos para essa arte. O quanto nós estamos, veja a palavra, entregues para esse encontro. Porque não basta só você acreditar que a mediunidade é algo extrafísico, algo que transcende a compreensão, e você pode pensar que muitas vezes a mediunidade é algo que está para além do entendimento, para além do desenvolvimento, e que há pessoas que muitas vezes não incorporam. Mas ainda assim, a gente vai pensar a mediunidade como um relacionamento. E há pessoas que têm dificuldade não de entrar em transe, e sim de se relacionar. Ou seja, se a gente está falando que mediunidade, se a gente está falando que transe é a arte do relacionamento, vamos concluir então que você que tem dificuldade de se relacionar também vai ter dificuldade de incorporar. Há pessoas que muitas vezes vão dizer: ah, eu tenho dificuldade de me relacionar entre as pessoas. Ah, eu tenho um problema que eu não gosto de me relacionar com ninguém. Eu não gosto de entrar em contato com pessoas. E de fato há pessoas que precisam ter mais confiança, pessoas que precisam trabalhar mais o ambiente em que estão inseridas para depois começarem a se relacionar de modo mais aberto entre as pessoas. Ora em virtude de um trauma, ora em virtude de experiências antigas, enfim. Ainda assim, é importante que se diga que mediunidade não é algo tão simples, principalmente na cabeça daqueles que pensam não incorporar. Sob essa perspectiva, a gente ainda pode elaborar uma ideia de que qual é a facilidade ou ainda a dificuldade que você tem em se relacionar com pessoas que você não conhece. E essa pergunta tem tudo a ver, uma vez que você tá no terreiro, e a primeira pessoa que você vai ali, na sua primeira vez, né, incorporar, é alguém que você não conhece. Você talvez não tenha cruzado a linha temporal desse guia que vai incorporar em você. Então, se nós pensarmos a partir desse ponto, o terreiro, principalmente o desenvolvimento, é um lugar que enseja, que impulsiona você a se relacionar com pessoas, sejam elas vivas ou mortas, né? Se assim eu posso dizer, que você não conhece. A incorporação é isso, você vai se relacionar com pessoas que você não conhece. E isso não quer dizer que elas não te conheçam, pelo contrário. Elas te conhecem, você que não as conhece. E aí, qual a possibilidade que você dá para o encontro entre essas pessoas que você não conhece? Eu costumo fazer uma analogia. Eu costumo dizer assim: você costuma emprestar suas coisas fácil? E quando eu falo sobre isso, eu tô aqui de uma forma bem superficial falando sobre o quanto você confia no outro antes suas próprias coisas. E aí, enquanto isso, eu tô falando de coisas materiais, porque se você tem dificuldade, por exemplo, de emprestar a sua casa, se você tem dificuldade de emprestar um cômodo da sua casa, emprestar o seu carro, imagina emprestar o seu próprio corpo. Porque no fundo é isso. É óbvio que aqui a gente tá traduzindo coisas diferentes, mas quando eu falo de incorporação, inevitavelmente é permitir com que alguém acesse, ou olha o termo, transite pelo seu corpo, mesmo que você não conheça este que irá o fazer. Então, quando eu falo sobre incorporação, eu tô falando principalmente sobre confiança. O quanto você confia em pessoas que você ainda não conhece. Olha a dificuldade disso. Por isso que eu digo que mediunidade é a arte do relacionamento. Porque é um passo atrás do outro. É um pé, depois outro pé, depois outro pé, depois outro pé. Só dessa forma você vai conseguir estabelecer um relacionamento saudável. Caso contrário, você cai. E aí a gente chega nas pessoas que dizem não incorporar. E talvez aquele que afirma que não incorpora nada mais é uma pessoa com extremas dificuldades de relacionamento consigo, com o outro e com o mundo. Porque tem isso também. A pessoa tem dificuldades de se relacionar com a sociedade em que ela está inserida. E é sob essa condição que muitas vezes as pessoas vão traduzir a mediunidade enquanto seletiva, enquanto um fenômeno seletivo, e vão dizer: ah, eu incorporo Exu, incorporo Pombagira, mas não incorporo Preto Velho. O outro vai dizer: ah, eu tenho mediunidade só de direita. Já outros afirmam: eu tenho mediunidade de guias, mas não incorporo orixás. Como se a incorporação, como se o transe fosse seletivo. E na verdade não é. Quando a gente fala sobre incorporação e transe, independente da cultura, independente da origem dessa cultura, você de fato incorpora. O que eu quero dizer com isso é que se você incorpora na Umbanda, você certamente incorpora no Candomblé, na Jurema, em qualquer outro lugar onde se é permitido, onde você está apto para manifestar essa incorporação. E ainda sobre essa ideia de aqueles que não incorporam, para além da minha própria história, eu tenho uma história que aconteceu na Aruanda mesmo, lá no meu terreiro, que foi da seguinte forma. Durante o desenvolvimento, era um dos primeiros encontros. A gente falou, olha, vamos tocar uma gira aqui, vamos se ambientar. Então, quem já incorpora, vamos tocar uma gira aqui, vamos chamar Exu, vamos chamar todos os Exus. E aí, aqueles que já tinham por hábito incorporar, todos trouxeram seus Exus e tudo mais, foi a coisa mais bonita. Quando os Exus foram embora, falei, bom, então façamos o seguinte agora. Vamos chamar as pombagiras. E aí, numa comunidade com pessoas das mais diversas possíveis, eu notei o movimento de um senhor, já de aproximadamente uns 50, 60 anos, saindo meio que de lado, indo pro cantinho do terreiro. E claro, né? Como é um espaço em que a gente não vai expor ninguém, até porque nós estamos ali olhando individualmente para cada um, mas sem essa exposição, eu observei e deixei. Falei, bom, deve ter acontecido alguma coisa. Depois eu vou olhar e ver pessoalmente ali o que aconteceu. E aí todos incorporaram pombagira e tudo mais. E aí, ao final, eu chego nele e falo, fulano, como é que você tá? E aí, beleza? Deixa eu te perguntar aqui, cara, eu vi que você incorporou Exu, seu Exu veio aí e tal, deu nome, conversou, cumprimentou e tudo mais. E vi que na hora de incorporar pombagira, você não incorporou. O que aconteceu? E aí joguei, né, pra ver qual é que era dele. E ele respondeu, não, eu não incorporo pombagira. E aí, né, aí você já viu, né? Eu já pensei, falei, ué, mas se você incorpora Exu, como é que você não incorpora pombagira? Não, é que, não, do terreiro que eu venho lá, pai de santo não incorporava, né, pombagira. No terreiro que eu tava, homem não incorporava pombagira. Eu falei, bom, independente do espaço onde você tava, eu queria te dizer que esse não é o terreiro que você tava. Aliás, isso aqui é um grupo. Você pertence a um grupo em que se pretende desenvolver a mediunidade. Nós não estamos falando mais do terreiro em que você fazia parte. O que está pegando? E é óbvio, né? A gente percebe o quanto misógino, o quanto machista é esse tipo de discurso que ainda insiste em estar presente em boa parte dos terreiros. E que, de fato, nada tem a ver com Umbanda, né? E aí ele ainda continuou, não, mas eu nunca incorporei, eu acho que eu não trabalho com pombagira e tudo mais. E aí eu mandei, qual a sua relação com as mulheres da sua vida? Ele falou, mulher? Como assim mulher? Eu falei, sim, sua mãe, sua esposa, você tem esposa, suas filhas, sua companheira, suas irmãs, como é que é isso? Ah, eu tenho duas filhas, mas eu não converso com elas. E aí começou a cair a ficha, né? Eu falei, e o que sua esposa acha disso? Ah, não, minha esposa já até desistiu de fazer a gente conversar e tudo mais. Então ali, nota só, nós temos uma pessoa com extrema dificuldade, primeiro, em se relacionar com as suas filhas e depois em se relacionar com a esposa, porque a esposa é, aspas, aquela que já desistiu de fazer com que ele converse com as filhas. Então, aqui, veja, não é uma via de regra isso, mas ainda assim é importante observar que nós estamos frente a um caso de um homem que se relaciona muito mal com as mulheres mais próximas ou as quais deveriam ser mais próximas de si, que é sua esposa e suas filhas. De novo, isso não é um caso em que devemos generalizar, mas é uma pista para entender que essa pessoa certamente vai ter dificuldades de incorporar uma pombagira. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que transcende a capacidade do transe. Nós estamos falando na dificuldade de assimilar quem são as pombagiras. Por isso, aquele que evita o contato com mulheres, principalmente as mulheres mais próximas, como é que vai desenvolver um contato, uma relação com a sua própria pombagira? Principalmente se ele é dotado de um alto teor machista. Como muitas vezes eu já ouvi, ai, homem não incorpora pombagira porque vai ficar afeminado. Mano, essa expressão é uma das mais abomináveis que a gente pode encontrar num terreiro. E são essas as noções que eu sempre falo aqui que devem se manter distantes do terreiro. Se em algum momento o seu terreiro é daquele que propaga esse tipo de valor, certamente você tem a possibilidade de olhar para ele e dizer, eu estou em um espaço altamente machista e talvez é momento da gente mudar toda essa realidade aqui. E isso acontece não só com pombagira. Isso vai acontecer com racista tentando incorporar preto velho. Isso vai acontecer com machista tentando incorporar pombagira. Mas não só atravessado dessas questões de opressão social, como também as questões de opressões individuais. Veja, por exemplo, a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de incorporar erês, de incorporar crianças. E para pensar sobre isso, talvez a gente tenha que acessar algumas informações que estão alocadas na infância. E talvez, se você conheça, ou seja, você, aquele que tem dificuldade em se relacionar com o seu erê, talvez você aquele ou aquela que teve que se tornar mais velho e abandonar a infância muito mais rápido, por exemplo, para cuidar do seu irmão, da sua irmã mais nova. Você teve que se tornar adulto antes do tempo. você teve que ir trabalhar mais cedo para ajudar nas contas de casa. E aí a infância é algo que passou quase que desapercebido na sua vida. Então, como conceber esse erê que tá vivo em você, não só esse erê? Como conceber essa pessoa que é uma criança, que ainda vive em você, mas que não teve possibilidade de existir? Certamente você é uma pessoa que, como eu já vi em terreiro, vai ter medo da gira de erês. Vai evitar, muitas vezes, ir pra gira. Toda vez que tiver gira de erê, você vai evitar esse momento, vai evitar estar presente na gira de erês e, consequentemente, não vai conseguir incorporar. Toda vez que tocar, você vai falar, ah, eu não incorporo erê, ou, sei lá, tenho vergonha, ou, você entendeu? A gente vai cair nessa seara de novo. A seara das pessoas que são mal resolvidas consigo mesmas. E aqui, pensando nesse momento, pra você que tem condições, pra você que tem oportunidade, pra você que tem possibilidade, pense na possibilidade de quando você começar, veja só, quando você começar a desenvolver sua mediunidade, você também começar a fazer terapia. Porque a terapia ajuda demais. Não só na Umbanda, né, gente? Peraí. Mas ajuda demais para a sua incorporação. Ajuda demais para você se reconhecer. Para você saber o que, inclusive, é seu e o que não é seu e está ali junto de você. A terapia é um dos suportes fundamentais para a nossa existência dentro dos terreiros. E óbvio, eu indicaria para você, dentro da minha experiência aqui, daquele que faz terapia, eu indicaria para você, se você vai fazer terapia, procure alguém de terreiro. Procure alguém que, inclusive, entenda as suas questões. Aliás, daria pra gente fazer uma série, né? Mediunidade e terapia e conversar com terapeutas pensando o quanto a terapia contribui pro bom entendimento de si mesmo, tão quanto pra uma boa mediunidade. Fica a dica aqui pra mim mesmo. Fica a dica aqui pra mim mesmo. Quem sabe em breve a gente não cria aí esse episódio ou ainda contribua com essa série e a palavra aí de algum terapeuta falando sobre isso. Então, por fim, antes de pensarmos em alguém que não incorpore, ou nós mesmos enquanto aqueles que não incorporam, o que eu acho que de fato a gente deve refletir é o quanto nós estamos transigentes a outros valores, e essa palavra que eu quero trabalhar aqui com você agora. O quanto nós somos transigentes. Sabe quando você discute com alguém e você tenta dizer algo, você tenta colocar a sua verdade, você tenta colocar a sua opinião e a outra pessoa não dá nem possibilidades para que você diga o quanto você acredita em tal coisa. E aí a pessoa se coloca no lugar de intransigente. Pois bem, a gente pode então elaborar que o intransigente é aquele que não permite com que outros valores transitem pela sua própria realidade, pela sua própria até existência. O transigente, por sua vez, é aquele que permite com que outros valores acessem e ainda atravessem a sua existência. Por isso, então, a gente pode dizer que aquele que dá o transe, aquele que entra em transe, nada mais é do que alguém extremamente transigente. A gente pode elaborar a ideia de o quanto mais transigente você for consigo e com o mundo, principalmente, à sua volta, mais fácil você entra em transe. Por isso que eu tenho preferido muito mais o termo transe do que propriamente incorporação. Então, incorporação é uma mediunidade carregada de significado, muitas vezes espíritas, ou ainda dentro daquela ideologia do pode, não pode, do mistificando, do consciente, semiconsciente, inconsciente, enfim. É uma palavra que está carregada de valores que, por vezes, não são de terreiro. E aí, quando eu falo transe, fica mais fácil de acessar aquilo que acontece quando o atabaque toca e o caboclo, o Exu, a pombagira, a cabocla, a baiana, pega. Eu gosto dessa palavra. Pega o médium naquele golpe de transe, sabe? É um golpe de transigência. Pensar sobre isso me leva a crer o quanto eu vivi em uma realidade em que a minha mediunidade mais me machucou do que propriamente contribuiu pro meu envolvimento com os meus ancestrais. Talvez se eu tivesse pensado na questão da transigência, do tempo e do chão de terreiro, quando eu pensasse em incorporação, talvez eu não teria sofrido tanto para me encontrar com os meus ancestrais, consequentemente, comigo mesmo. Pensar sobre tudo isso faz com que eu acesse um lugar importantíssimo, que é o homem, que é o ser, que é a pessoa, que é o pertencer a uma comunidade de axé. Algo que nem o podcast, nem os cursos online, nem o Zoom, nem qualquer plataforma virtual substitua: o chão de terreiro. Então, na boa, aqui entre nós, se você quiser fazer parte, se você quiser de fato conhecer sua mediunidade, esteja disponível e disposto para chegar no terreiro, colocar seus pés no chão e de fato se preparar para incorporar seus ancestrais. O Atina Pra Isso fica por aqui. Só que antes de terminar esse podcast, eu quero agradecer aos apoiadores que têm tornado a produção desse podcast possível. Então, muito obrigado, Bárbara Bianca, o Babá Júlio César Pelle de Botucatu, a Jéssica Carvalho Cavalcante, Carolina Leão, William Oliveira e tantas outras pessoas que apoiam esse propósito de transmitir os valores da Umbanda aos mais diversos cantos desse Brasil afora. Para você contribuir também com esse projeto, acesse o apoia.se/Atina Pra Isso. A gente volta com muito mais informações ainda a respeito de mediunidade e incorporação na Umbanda. Até semana que vem. Atina Pra Isso.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distinguem, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.